Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Tudo pronto para conhecermos outras histórias do desporto, sempre com a jornalista do Observador, a Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos com o tema ao qual não podemos fugir, a Superliga Europeia, mas falamos sobre as outras histórias destas últimas 48 horas.
Sim, porque a verdade é que o fluxo de informação foi tão grande nestes últimos dois dias, no que ao desporto europeu diz respeito, que muitas histórias acabaram perdidas no meio das manchetes, no meio também desta última noitada, não é? No meio do anúncio da Superliga, da suspensão da Superliga e de todos os problemas que apareceram nesse período. Ora, de forma clara, os grandes vencedores de todo este processo, se colocarmos a UEFA de parte, são os adeptos, são os jogadores e os treinadores, portanto esta tríade que de forma quase unânime se colocou contra a Superliga, que não teve receio de ser a primeira linha da resistência, e pegando nos primeiros, nos adeptos, aqueles que ficam definitivamente para a história são os do Chelsea, que ontem, antes do jogo da equipa de Londres contra o Brighton, se juntaram perto do estádio, em Stamford Bridge, para protestar contra a nova competição.
Exato, e as notícias de que o Chelsea ia sair até foram das primeiras a aparecer, certo?
Sim, apareceram logo depois de almoço, ainda que só tenham sido reforçadas ao final da tarde, e que o comunicado oficial do clube até só tenha aparecido já depois da meia-noite, foi o último de todos os clubes ingleses, também provavelmente devido a este facto de terem jogado ontem. Este protesto dos adeptos teve essa particularidade, portanto começou como um protesto e depressa se tornou um festejo, quando os adeptos olharam para os telemóveis, viram as notícias e perceberam que o clube ia mesmo sair da Superliga. Um cartaz até foi de imediato alterado, dizia "as nossas vozes têm de ser ouvidas" e passou depois a "as nossas vozes foram ouvidas". Antes, na fase mais intensa do protesto, Petr Cech, antigo guarda-redes checo do Chelsea, que está atualmente na estrutura do clube, saiu do estádio, enfrentou a multidão, pediu calma, repetiu várias vezes "eu sei, eu sei, eu sei", quase que concordando com aquilo que os adeptos pediam, com aquilo que diziam. Certo é que no fim ganhou esta multidão.
E pelo meio, Mariana, alguém pediu a demissão, certo?
Sim, falamos de Ed Woodward, vice-presidente do Manchester United, que atuava muitas vezes como porta-voz da família Glazer, a família norte-americana que é dona do clube inglês. Woodward teve um papel importante na criação da Superliga, ao lado de Florentino Pérez e de André Agnelli, e quando foi confirmado que tinha pedido admissão durante o dia de ontem, achou-se de imediato que era o primeiro passo para a queda da competição, mas a verdade é que esta é uma história que ainda está por explicar, por detalhar, isto porque o comunicado que o Manchester United difundiu sobre a saída de Ed Woodward indica que o vice-presidente só vai deixar o clube no final do ano, portanto no final de 2021, que esta saída já estava prevista e não faz qualquer menção à Superliga Europeia ou a estes últimos dias, portanto limita-se a deixar um agradecimento a Woodward pelos anos em que esteve no Manchester United e inclui também uma mensagem do próprio dirigente. Certo é que o timing foi obviamente muito estranho, a meio de toda esta confusão da Superliga, mas também garantido é que os adeptos do Manchester United têm agora dois motivos para festejar, não só a saída da Superliga, mas também a saída do Woodward, cujas decisões eram criticadas já há muito tempo.
E outro dos protagonistas desta Superliga traiu um dos melhores amigos, foi mesmo assim, Mariana?
Sim, e essa é também uma das histórias que escapa claramente a este filtro de notícias que foi necessário criar nas últimas 48 horas. Andrea Agnelli, presidente da Juventus, vice-presidente desta Superliga Europeia e talvez o grande braço direito de Florentino Pérez na construção de tudo isto, foi um verdadeiro agente duplo entre estar na cúpula da Superliga e manter os cargos como presidente da Associação Europeia de Clubes e membro do Comitê Executivo da UEFA. Demitiu-se de ambos ainda na segunda-feira, mas para a história fica o facto de ter enganado Alexander Seferin, um dos melhores amigos, o padrinho de uma das filhas. Seferin ligou a Agnelli no passado sábado para garantir que a Superliga não passava de um rumor e a verdade é que o italiano assegurou-lhe que nada se passava, que podia estar tranquilo. O presidente da UEFA já disse, entretanto, que a maior desilusão é mesmo a Agnelli, que nunca viu ninguém mentir tanto e tão consistentemente, e regressam as vozes que nos últimos anos garantiram que a amizade de Agnelli com Seferin só tinha segundas intenções.
Muito amigos, vamos ver como é que isto, o que é que isto dá, não é? Há pouco, Mariana, falaste dos adeptos, da reação dos adeptos, e em relação aos jogadores, como é que foi a reação dos jogadores a este falhanço da Superliga?
Foi obviamente positiva, não é? Porque foi aquilo que eles pediram quase desde a primeira hora. A maior parte dos jogadores que reagiram ainda ontem foi do Manchester City, que foi o primeiro clube a anunciar oficialmente que ia abandonar todos os planos. Raheem Sterling, avançado do City e jogador da seleção inglesa, limitou-se a escrever no Twitter "OK, bye", portanto algo como "OK, adeus". O central Laporte partilhou um vídeo da série The Simpsons para ilustrar este aparecimento relâmpago da Superliga. Mendy, lateral francês, explicou que este era um dia bonito para o futebol, e também Aubameyang, avançado do Arsenal, até uniu o caso ao julgamento do polícia que matou George Floyd. Isto porque estavam a acontecer as duas coisas quase em paralelo, e para dizer que tinha sido um dia bom para o futebol e também um dia bom para a justiça nos Estados Unidos.
Oh, Filomena, no meio de, Mariana, no meio disto tudo, José Mourinho continua despedido.
Sim, e essa é também uma das histórias que acabaram por ficar no meio de todo este turbilhão. Mourinho foi despedido a uma semana da final da Taça da Liga de Inglaterra, sem que se tenha entendido se o motivo foi unicamente desportivo ou se já esteve relacionado com a Superliga. Certo é que o treinador português está novamente livre, trouxe novamente uma gigantesca indenização, mas desta feita, e ao contrário do que aconteceu quando saiu do Manchester United há alguns anos, não vai querer parar durante muito tempo. E ontem já surgiram, no meio também de toda esta confusão, os primeiros rumores sobre o futuro do treinador português. Segundo a BBC, Mourinho está no radar do Celtic Glasgow, da Escócia, clube que está no segundo lugar do campeonato, sendo que o Glasgow Rangers já é campeão há algum tempo. E o Tottenham, por outro lado, anunciou que o substituto de Mourinho, ainda que de forma interina e só até ao fim da época, será Ryan Mason, um treinador de apenas 29 anos, que foi jogador do Tottenham, que acabou a carreira de forma muito precoce devido a uma fratura no crânio durante um jogo, e que estava desde 2018 já envolvido na formação do Clube de Londres.
A Superliga Europeia em destaque nestas outras histórias do desporto, sempre com a jornalista Mariana Fernandes, nas manhãs 360. Obrigada, Mariana. Até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.